Papeando
com Marcos Coelho. Salve, salve, pessoas! Estamos começando mais um podcast papeando, né? Papeando, podcast papeando, não importa a ordem. Hoje vamos falar sobre persistência. Mas antes de começar o assunto, eu gostaria de lembrar para vocês que esse podcast está sendo editado pela Massa Comunicação. Então, se você também tem um podcast, quer dar aquela edição, aquela cara profissional, entre em contato com o pessoal, tem um link de contato direto aqui na descrição deste podcast. Então, sem mais delongas, vamos ao assunto.
Papeando com Marcos Cunha.
Pois bem, pessoal, vamos falar de persistência. E para falar de persistência, eu vou falar de dois exemplos pessoais. Um que eu persisti e no final deu errado. E o outro eu persisti e até que deu certo. Pois bem, então vamos começar pelo que deu errado. Lá pelos meados, eu acho que 2006, por aí, recém-formado, não arranjava nada na área. É o que muitas pessoas pensam que sai da faculdade e consegue logo alguma coisa na área. Engana-se. Só se seu pai, sua mãe, sua tia já estiver lá na área, aí fica mais fácil para você. Se você tem um pai dentista, logo, se você se formar em odontologia, vai ficar mais fácil, porque aí você começa lá no consultório do seu pai. Mas se você não tem, você estudou, feito eu, comunicação, e não tem um radialista, um jornalista na família, então você vai ter que ralar e ralar muito até chegar em alguma vaga. Isso já é um exemplo de persistência, independente das duas que eu vou citar, porque para eu chegar onde eu estou hoje, como sonoplasta lá na CBN, eu rodei muito, mas muito mesmo. Primeiramente, eu fui ser comerciante. Eu tinha acabado de me formar e estava trabalhando numa escola de informática, do Totec, que hoje até não existe mais, e ensinando curso de operador. E, infelizmente, a escola não estava muito bem das pernas, não. Eu tava me planejando sair de lá, mas assim, pro fim do ano, setembro, outubro daquele ano, até eu começar a me organizar, fazer uma reserva e abrir uma loja de serviço, um birô de serviços lá em Itabaiana, aqui no interior da Paraíba. Antes de chegar setembro, acho que por meados de julho, mais ou menos, o proprietário veio até mim e disse: Marcos, olha, a gente não vai continuar. As próximas aulas você vai dar lá na escola lá do meu irmão. Você finaliza as suas turmas lá na escola do meu irmão. Aplica as últimas provas. Aí beleza, né? Fomos lá para outra escola. Terminamos as aulas. Aí ele veio acertar comigo. Problema é que, como lá estava mal das pernas, a gente recebeu muita coisa em equipamento. Então, aquele dinheiro que eu estava me planejando para receber para montar a loja, eu não recebi todo. Recebi uma parte. Mas mesmo assim, com toda a minha persistência, o que é que eu fiz? Montei tudinho, fui lá para Itabaiana, aluguei uma loja bem cara pela localização, apesar de ser no centrão de Itabaiana, né, bem pertinho lá da Igreja Matriz, mas era assim, uma galeria meio que recuada. Então você não passava na porta, você passava na entrada da galeria e a minha loja ficava mais ou menos no meio. E tava pagando caro de aluguel. Eu só tinha o dinheiro de 2 meses, que foi o que tinha acordado. Desse dinheiro de 2 meses eu tinha que comprar mercadoria, porque eu também vendia CD, DVD, embalagem, essas coisas, fora os serviços. E ainda comprar um computador decente para poder fazer os serviços, né? Computador, impressora e etc. Pois bem, fui com a cara e a coragem e fomos. Teve o apoio dos meus pais, né, para ajudar na mudança, né, porque eu tive que sair daqui de João Pessoa para Itabaiana. O apoio da minha sogra também, porque fui morar junto com minha esposa, né, que hoje é esposa. Na época a gente se juntou e a gente foi trabalhar junto. Quando eu não tava na loja resolvendo coisas externas, ela tava lá na loja. No comecinho, até que deu aquele boom da novidade. O pessoal foi conhecendo as coisas lá, os serviços, os produtos que eu vendia, e até que eu fui vendendo. Isso foi bom até para o mercado lá em Itabaiana, porque, vamos dizer assim, um CD, uma unidade de CD, naquela época, o pessoal tava vendendo a R$ 3,00, R$ 4,00. Eu cheguei vendendo a R$ 1,00. Por aí você tira que eu tirei mercado do povo. Mas eu não tirei do nada não, porque eu fiz o planejamento de cálculo tal, e vi que dá para fazer esse preço. Pois bem, fui fazendo esse preço, só que eu me esqueci do detalhe. Os meus concorrentes tinham estoque, eu não tinha estoque. Quando o meu acabou, fui comprar mais e eles venderam ainda mais barato do que eu. Estavam vendendo a 80 centavos o CD, estavam vendendo a R$ 1 o DVD, eu estava vendendo a R$ 2,50. Isso, com o tempo, foi me quebrando as pernas, literalmente. Daqui a pouco, eu comecei praticamente a pagar para trabalhar. E persisti, eu disse, não, eu tenho que persistir, porque eu não tenho outra coisa para fazer. Aí vamos persistir. Chegou campanha política em Itabaiana, de prefeito. E me chamaram até para trabalhar, até pela minha formação e tal. Fizemos a equipe eu, Efigênio Moura, o escritor Efigênio, e Ivo Severo, que é até meu padrinho de casamento, que também é sonoplasta. E fomos lá, fizemos a campanha, trabalhamos na campanha, fizemos guia de rádio. E qual foi o problema nisso aí? O problema é que cidade de interior, diferente de capital, que já é uma briga bem acirrada, é pior. Porque se você opta por um lado, você perde do outro. E se você fica isentão, uma hora ou outra, um fica querendo lhe puxar para um lado e para o outro. O que aconteceu? Eu estava trabalhando para oposição. E a maior parte dos meus clientes era da situação lá. O que aconteceu? Terminei de perder os poucos clientes que eu tinha nessa campanha. Acabei que não tinha dinheiro mais para bancar lá o aluguel da loja. Eu tive que sair da loja. Aí, nos conhecidos, eu consegui um outro local dentro do mercado público. Então, uma parte dos serviços eu já não podia fazer. Por exemplo, serviços de gravação de áudio, de comercial, essas coisas eu já não podia fazer lá. E tive que fazer outras coisas lá para poder sustentar. Isso durante a campanha. O que aconteceu? Mercado público é da gestão da prefeita. O proprietário não podia alugar. Mas ele alugou. O que aconteceu? Ele teve que pedir o ponto e eu fiquei sem lugar para ficar. E eu tava pagando certinho, tava pagando até mais barato que o outro lugar e tava tendo até uma sobrevida, porque como passava muita gente na porta, final de semana principalmente eu vendia muito. Aí terminou que eu tive que fechar as portas mais uma vez por falta de local. Resultado, quebrei, né? Porque eu fui para outro local cedido. Esse local cedido, eu tenho que agradecer ao proprietário, mas os funcionários, a maioria deles olhava com cara feia porque eu estava invadindo o espaço, como se eu estivesse vigiando o trabalho deles, mas não tinha nada a ver. E terminou que aos poucos eu fui quebrando e insistindo e pagando para trabalhar. Fui negativado, mulher negativada e aquela coisa. Então esse é o exemplo de persistência que não vai dar certo. Você persistir em uma coisa, se você está vendo que a coisa não está dando certo, você para, reflete, calcula as coisas e depois pica mula.
Papeando.
Vamos agora falar do exemplo de persistência que, de certa forma, deu certo. E esse eu tenho que começar falando da Rádio Massa. Como começou? A Rádio Massa começou lá em Itabaiana também. Uma web rádio que foi a maneira que eu tive de fazer rádio da maneira que eu achava que deveria ser. Ao mesmo tempo que estava com essa web rádio, eu estava ainda na Rainha FM, a rádio comunitária de Itabaiana, que foi logo em seguida quando eu fechei a loja. Também eu estava com um site de eventos, o Tolar, que era sociedade com meu amigo Márcio César, que está lá no Rio. Provavelmente você vai estar escutando esse podcast. Márcio, um abraço e qualquer dia a gente grava um junto também para relembrar algumas passagens. Pois bem, Então a Rádio Massa surgiu dessa forma. A ideia do nome já partiu do meu irmão Rafael. Nesse dia eu estava apresentando um programa que eu fazia toda noite na Rainha FM, O Amor Está No Ar, e pelo Message, para você ver como faz tempo, e a gente conversando, aí ele disse: por que tu não faz uma web rádio? Tá, vou pensar nessa ideia. Aí ele disse: não, ó, tu faz o seguinte, tu desenrola aí o domínio, que o espaço de armazenagem eu desenrolo aqui e tu fica usando o meu servidor. Aí eu disse: legal, tá bom. Aí eu fui atrás e eu não sabia nem que nome ia botar. Aí ele disse: poxa, bota a Rádio Massa, pô. É gíria, né? E lá na nossa terra, em Recife, massa quer dizer uma coisa legal, uma coisa bacana. Então, vamos botar a Rádio Massa. Paguei o domínio, aquela coisa toda, e a gente começou bem na experimentação. Como diz, eu não sabia nada, 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 nadinha de HTML. Pouca coisa mesmo. Fiz um site uma vez para o DD Júnior, mas bem na curiosidade mesmo. E eu fazia tempo que eu não mexia. Então, quando você deixa de mexer, é aquela coisa, você esquece. Então, comecei a catucar em HTML mesmo e montei um site mais ou menos e a gente botou lá, né, com base num exemplo. Até as cores foi com base nesse modelo, que era azul e branco. E muitos até acham que azul e branco é minhas cores preferidas. Não é, pelo contrário, é vermelho e preto. Mas azul e branco, no contexto, dá um contraste mais bacana. E tem todo um significado também, né? Azul dá ao ar de seriedade e branco aquela coisa de paz, de aconchego, de você ficar mais tempo escutando. Então por isso também que eu usei essa paleta aqui no podcast. Aí, bem, fizemos a web rádio. Primeiramente ela funcionou só com playlists programadas, né? E teve uma audiência boa, né? Então ela ficava 24 horas tocando músicas variadas. De forró, pagode, etc. Brega e tudo. Depois, no ano seguinte, já estava com o Tolá também. E eu tinha acabado de me mudar para uma casa. Então, eu já tinha como fazer alguma transmissão ao vivo lá. Então, o primeiro programa ao vivo da Rádio Massa foi justamente o programa Tolá. Por isso que eu estava falando com o Márcio de relembrar algumas passagens. Porque esse programa é apresentado por mim, por Márcio, por Alisson. E a gente fazia o quê? Pegava notícias que estavam rolando na internet, de preferências mais bizarras possíveis, e a gente começava a comentar, fazendo piadas e etc, participação do povo, música. Então era bem no molde do pânico. Então a gente fazia isso e tinha uma audiência massa. Isso era todo domingo. A gente se juntava, quem não gostava muito era a mulher, porque, né, domingo era dia de sair. Aí, pronto, a gente ficava lá, muitas vezes, sem hora para terminar. E foi dando certo. Então, eu tive que voltar para João Pessoa. Mas eu persisti com a Rádio Massa. Continuei pagando tudinho. Voltei a colocar playlist, em vez de programação ao vivo, até me organizar e estar no meu canto novamente. Aí eu trouxe todos os programas que eu já fazia lá na Rainha FM, eu trouxe para a Rádio Massa. O Amor Está No Ar ficou como uma playlist de música romântica. Sim, para você que não sabe, eu fui locutor romântico. trouxe também um desse mix. Para todos que não sabem, também sou DJ. E fiz o Expresso das Oito, que era praticamente o carro-chefe, onde eu tocava só as músicas que foram sucesso nos anos 80, 70, 90, 60 e por aí vai. Só que chegou um tempo que eu comecei a trabalhar com outras coisas que começaram a comprometer a programação, né? Então fui diminuindo alguns dos programas, voltando a ficar automático, até que já agora, 2014, 2015, mais ou menos, ela já estava praticamente só playlist. Não tinha mais programação, apesar de ter entrado outros programas, mas também eram playlists também. Então, acabou que estava totalmente automático, que não era proposta minha, era ter alguns programas ao vivo, porque isso chama mais atenção. Fora isso, veio a concorrência que hoje eu me juntei a elas, que era principalmente do Spotify, Deezer, desses agregadores de música e podcast, o que a gente chama de stakeholders, onde estavam tirando a minha audiência. E eu vi que realmente já estava insustentável, eu persisti. E dessa vez eu descontinuei a Rádio Massa por essa razão. Mas por que eu disse que deu certo? A Rádio Max, apesar de ter sido apenas um hobby, ela me deu visibilidade. Então, muitas pessoas que eu conheço do meio hoje, do meio da comunicação hoje, conheceram meu trabalho na Rádio Max. E uma delas foi Cacá Barbosa, que até eu mando um abraço para ele. Cacá Barbosa, a gente sempre conversava, ele também tinha uma web rádio, e também já, mas ele já estava aqui em João Pessoa, se não me engano, na época ele estava na 98, na Correio. E a gente sempre trocava ideia, tal, não sei o quê. Aí vim para João Pessoa, vim trabalhar em coisas que não tinha nada a ver na área, mas continuei com a Rádio Massa. E a gente, e ele sempre perguntando, e aí, já arranjou alguma coisa na área? Eu disse, não, bicho, eu tô de cobrador de ônibus. Foi o último emprego antes de qualquer coisa. Quando eu cheguei logo aqui em João Pessoa. Aí ele disse, tá, não sei o quê. E eu comecei falando, né? Eu disse, bicho, ó, tá difícil trabalhar de cobrador, não sei o quê. Não é pelo trabalho, é pelas condições que a gente trabalha, que não sei o quê. Aí chegou um momento que, devido à violência, essas coisas, eu saí de lá, da empresa. Nesse meio tempo, conversando com o Cacá, ele disse, vem embora aqui fazer um teste. A gente tá para entrar com a CBN aqui pelo Sistema Paraíba. Aí eu disse, bora. E foi quando eu conheci Guto Brandão. Guto foi gente boa demais. Aí eu fiz um teste, né? Li algumas notícias, porque eles estavam querendo uma pessoa que fizesse locução e operasse, eu já tinha experiência, né? Não com jornalismo. Fiz tal, ficou depois a gente conversar, ele disse que não tinha vaga ainda no momento, mas a vaga possivelmente ia pintar. Terminou que não pintou. Mas ali eu já, pela persistência da Rádio Massa, né, já consegui ali a visibilidade que eu precisava. Com um mês e pouco depois que eu saí da empresa de ônibus, Guto veio atrás de mim para eu tirar férias de madrugada, né, lá na extinta Paraíba FM. Então fiquei no horário da madrugada, conheci muita gente boa, gente que eu trabalho hoje, como o Bruno Filho, comecei trabalhando com ele por 30 dias. Lenilson Guedes, para mim é um jornalista ímpar. Abrantes Júnior, que hoje deve estar lá por Patos, né, de vez em quando eu vejo as postagens dele, está lá em Patos. Terminou o contrato, a rádio com um mês e pouco. Depois ela foi descontinuada, não teve nada a ver com isso. Foi uma decisão gerencial lá e entrou no lugar a CBN em FM, né? Porque na época ela tinha entrado como AM. E eu fui fazer outras coisas, né? Não tinha uma vaga para mim ainda. Voltei para a sala de aula, fui ser instrutor de informática de novo, de vários cursos profissionalizantes. Na Prepara, depois eu fui para a IC ser atendente, depois instrutor de treinamento, saí da IC, fui para a Contax, que foi o meu último emprego antes de voltar para a área de comunicação, passei um ano e meio lá entre atendente e planejamento. Quando eu saí da Contax, estava resolvendo algumas coisas, aí Andréa Santana, que me conhece desde a época lá da Paraíba FM, ligou para mim e disse, Marcos, tu ainda tá parado, tá sem fazer nada. Tinha um pouco mais de um mês que eu tinha saído da Contax. Aí estou, vem-te embora falar com o Jorgito, que tem uma oportunidade aqui para tu. Quando cheguei lá, tem a oportunidade que eu tô segurando até hoje. De estar na sonoplastia lá dos programas à tarde. Então, o que fica de mensagem disso aí tudo? Se você persiste numa coisa bacana, que você vê que vai lhe dar algum fruto, mesmo que seja você praticamente pagando para trabalhar, que foi o caso da Rádio Massa. Eu pagava todo mês os serviços e tal, e não tinha retorno nenhum. Era mais pro hobby. Então, eu tive a vitrine que me impulsionou hoje a lutar na CBN. Mas você também tem que saber a hora de parar, que foi o caso lá do primeiro exemplo, que eu não sabia a hora de parar. Continuei insistindo, e a dívida aumentando. Então, a persistência é uma coisa bacana, mas desde que você olhe, analise se é viável você continuar persistindo ou não. Então, essa era a mensagem de hoje. Essa história toda foi para deixar essa mensagem hoje. Estamos finalizando mais um podcast.
Papeando com Marcos Cunha.
E lembrando mais uma vez a vocês que esse podcast está sendo editado pela Massa Comunicação. Então, se você quer fazer também o seu podcast, quer editar, quer também, vamos dizer que não queira fazer o seu podcast, mas precisa de um material para carro de som, para rádio e etc., um material em áudio para divulgar sua empresa, então entre em contato no link que vai estar aqui na descrição aqui deste podcast, que você fala diretamente com o pessoal, tá bom? E me segue também nas redes sociais. DJ Marcos Cunha, tudo junto, é o meu Twitter. O meu Instagram, DJ.MarcosCunha, tudo junto. O arrobazinho, claro, é o meu Instagram. E a minha página no Facebook, DJ Marcos Cunha PB. Esses são os canais que vocês podem utilizar para falar comigo. E continue escutando no seu agregador de podcast favorito. Um abraço a todos, fui!